Podcast Brasil apresenta
Responsabilidade Social. Essa causa você pode ajudar.
Com o objetivo de levar ao leitor uma visão diferenciada e que rompa, que quebre preconceitos ainda presentes na sociedade brasileira, quando o tema é pessoa portadora de deficiência, nasce a revista Inclusão. A revista que é fruto de uma parceria entre Instituto Paradigma, Editora Globo, e a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Para falar sobre a revista e também sobre o Instituto, o nosso bate-papo é com a Luísa Russo, presidente do Instituto Paradigma. Satisfação conversar com você, Luísa.
Igualmente.
Queria que a gente começasse a falar desse projeto. Como surgiu a revista Inclusão, que vai ser lançada em breve, não é isso?
O projeto da revista surgiu na Fiesp há um ano e meio, dois anos atrás. A Fiesp já identificava entre os associados a necessidade de destacar mais o tema da inclusão econômica das pessoas com deficiência, uma vez que isso também era pauta, né, da maioria das empresas por conta do cumprimento da lei de cotas. E a grande questão era fontes qualificadas de informação para que os profissionais que estivessem envolvidos com essa pauta pudessem organizar melhor, né, e orientar melhor as suas iniciativas. No CORES, que é o Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, surgiu a ideia de se pensar numa revista. E como o Instituto Paradigma e a Fiesp já coordenam em parceria um fórum permanente de inclusão econômica, onde nós temos encontros constantes com empresas, né, no sentido também de trocas de experiência em relação ao tema da inclusão, a Fiesp propôs ao Instituto uma parceria para tocar o projeto da revista, cabendo ao Instituto nesse um papel de gerenciador do conteúdo técnico, né, e gerenciador do projeto. A Fiesp, num apoio institucional, no sentido de promover as articulações necessárias, tanto do ponto de vista da sustentabilidade da revista, né, como também no sentido de se construir uma lógica de distribuição, né, em massa da revista. E aí a Editora Globo entrou nessa parceria também justamente por trazer a expertise do projeto gráfico, né, e a possibilidade de encartar em alguns dos seus títulos a revista Inclusão, que vai ter distribuição gratuita, para que a gente de fato cumprisse a meta inicial da revista, que é a distribuição de 60 mil exemplares nesse primeiro lançamento. Foi escolhido como foco eixo São Paulo, Rio e Brasília, até porque também foi identificado pela própria Fiesp, mesmo nas discussões no próprio fórum e mesmo conosco aqui no Instituto, de que é nesse eixo hoje que se encontram, né, os grandes desafios da inclusão econômica, principalmente, né, que são as grandes oportunidades de trabalho e a necessidade de buscar qualificação, né, dos profissionais para ocuparem esses espaços de trabalho. E aí, então, surgiu essa parceria em trio, né, da Fiesp, Paradigma e a Editora Globo. A Editora Globo tem um papel de fornecedor, né, nesse processo da revista e distribuidor da revista, e a Fiesp nesse papel articulador institucional, né, e o Instituto cuidando da qualidade técnica da revista, né.
Luísa, eu queria que a gente comentasse um pouquinho o momento que a gente vive atualmente. Você comentou, por exemplo, com relação a que os empresários, claro, tinham essa preocupação devido à inclusão, né, às cotas que são necessárias, né, hoje, devido à lei. Mas você nota, porque na verdade o Instituto Paradigma já tem um tempo aí de atuação, você nota um mercado, um panorama diferente, não apenas por causa, por exemplo, da lei? Existe um olhar diferente?
Eu acho isso importante, porque a revista, inclusive, ela não vai tratar somente da questão da inclusão econômica. O que nós percebemos é que existe uma falta de informação generalizada, né? Desde a construção de um conceito social, né, do que seja esse processo de inclusão, um conceito da própria deficiência, né? Até por conta de uma construção histórica mesmo, né? Que a sociedade fez em relação a esse grupo de pessoas, né? A ideia da revista é justamente poder falar sobre diferentes temas, não somente só da questão do trabalho, porque nós sabemos que o trabalho é um grande instrumento também de cidadania, né? No sentido da inclusão social, ele tem um papel importante. Mas é importante também que a gente possa comunicar, enfim, poder falar sobre outros temas, porque essas pessoas também consomem, essas pessoas também atuam efetivamente, né, na sociedade, constituem família, têm demandas de educação, de cultura, de lazer, de esporte, né? E todas essas, vamos dizer, esse espectro todo é que constitui o processo de inclusão, né? De fato, quando eu acho que a lei de cotas e a questão da inclusão econômica contribuiu muito para ampliar essa discussão, porque dessa demanda surge a necessidade de uma compreensão do cenário. E na compreensão, na leitura desse cenário, começa a se destacar também as necessidades de se trabalhar ou em políticas públicas, ou mesmo necessidades de se compreender esse grupo, que é um grupo hoje que representa quase 27 milhões de pessoas no Brasil, que é um grupo significativo, né, do ponto de vista da geração de demandas, tanto de serviços, de consumo, enfim, né, de todos os níveis. E até mesmo no sentido do próprio atendimento de saúde, o atendimento de qualquer tipo de necessidade que qualquer cidadão demanda, né?
Queria que a gente falasse agora de um outro ponto. Normalmente, por exemplo, aí é uma meia-culpa, na verdade, da categoria a qual pertence dos jornalistas. A gente não é normalmente especialista em algo, ou às vezes sim, mas, por exemplo, inclusão social, responsabilidade social, acho que para muitos jornalistas ainda, claro, para a gente é um tema muito novo. Qual foi a preocupação de vocês na hora da elaboração da revista?
Eu acho que essa é uma pergunta bastante interessante, né? A nossa grande preocupação é destacar esse processo, né, e o processo da inclusão, e mesmo falar sobre esse tema de uma forma leve, agradável, construindo textos fáceis, né? Pouco rebuscados e, mais do que isso, isento o máximo possível de uma visão assistencialista ou caritativa em relação a essas pessoas, ou uma visão só de fragilidade ou só de superação, né? Porque, no fundo, nós estamos lidando com o conhecimento de um grupo que faz parte dessa população e vive uma vida como qualquer outra pessoa. Só que é lógico que a sociedade, muitas vezes, não está preparada ou nem faz uma leitura, não considera, né? Não faz uma leitura social e nem considera as necessidades desse grupo também. Então, quando nós falamos da acessibilidade, ou quando nós formos falar, de fato, mostrar casos, né, casos bem-sucedidos, o perfil de pessoas que têm deficiência, mas que são bem-sucedidas, ou até mostrar as dificuldades que algumas pessoas ainda enfrentam, né, em relação ao seu dia a dia, né, viver as suas dificuldades, né, é sempre num sentido de nem colocá-las numa condição de super-heróis ou superação, né? E nem naquela condição da fragilidade absoluta, da necessidade dele ser sempre tutelado por alguém que vá pensar nos direitos dele, né? Então, essa revista também, ela vai falar também com as pessoas com deficiência, não vai falar sobre as pessoas com deficiência, mas ela também tem, justamente por a gente pensar nessa possibilidade dela ter uma abrangência maior, uma vez que ela vai ser encarte de algumas revistas que são muito lidas, né, da própria editora, como a Época, a Época Negócio e outras edições da Editora Globo, ela tem exatamente esse propósito de proporcionar aos leitores, independente de que categoria eles sejam, né, o contato com esse mundo, né, com esse universo, que é um universo que está contido no nosso universo, mas que muitas vezes a gente vai meio que tangenciando esse universo, né? Eu acho que a revista tem um pouco esse papel. É, existem muitas revistas interessantes também que falam sobre essa questão, né? Nós mesmo no Instituto, a gente tem uma parceria com a revista Sentidos, que é uma revista também muito considerada no segmento. Pretendemos, inclusive, criar agora um diálogo entre essas revistas com a revista Inclusão, e não criar mais uma revista que vai falar sobre a questão da inclusão. Então, acho que o Instituto também, nesse papel de uma organização não governamental, a nossa grande responsabilidade é gerar um projeto, nesse caso essa revista, mas que ela tenha uma interlocução intensa com todos os setores da sociedade, porque é a forma como a gente se movimenta no Instituto, né? É poder dialogar com o setor público, com o setor privado, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Não, não necessariamente categorizando, né, ou hierarquizando essa informação. Então, ela é uma revista que vai ter uma parte de comportamento, vai falar sobre trabalho, vai falar sobre vida, prática, vai falar sobre saúde. Então, e está sendo trabalhada com muito cuidado, com um layout muito bonito, com fotografia, com todo um projeto gráfico de alta qualidade, como qualquer revista, porque também a gente precisa falar de um tema que é um tema importante, tirar esse tema do gueto, mas apresentá-lo com estética, com ética, né? com qualidade. Então, é um projeto que, ao mesmo tempo, dá um certo frio na barriga, porque ele vai exigir da gente um alerta máximo constante, né? Mas eu acho que é um desafio importante que a gente vai assumir aí.
Luísa, vocês têm algum apoio logístico, né, esse aporte logístico da Editora Globo? Existem vocês como referência nesse trabalho de inclusão social e com o apoio da Fiesp? Eu queria que a gente tocasse num outro ponto, mercado publicitário. Vocês pretendem vender cotas de patrocínio, anunciantes normalmente? Como vai funcionar isso?
A ideia é que a revista ela vai ter distribuição gratuita e vai estar encartada em alguns números da Editora Globo, alguns títulos, né, da Editora Globo. Portanto, inicialmente, nós não pensamos em anúncios. O custo da revista vai ser dividido em 12 cotas e hoje nós temos empresas interessadas na compra dessas cotas para fazer um apoio institucional à revista. Essa opção foi importante porque a ideia é que a gente consiga gerar uma revista com sustentabilidade, que seja uma revista que crie uma expectativa do leitor, que ele, e a gente consiga assegurar que ele vai ter o próximo número. Então, o fato de nós dividirmos o projeto, o custo operacional do projeto em cotas, significa uma sustentabilidade para o projeto de pelo menos 2 anos. E a ideia é que cada cotista tenha a oportunidade de contribuir com a revista, podendo, inclusive, dispor de uma propaganda institucional, sempre alinhada também com o foco da própria revista, né? E dessa forma a gente consegue gerar sustentabilidade. A revista não tem fim lucrativo, então, na verdade, essas cotas elas estão cobrindo o custo operacional do gerenciamento do projeto, né, que é o custo operacional administrativo, né, da questão da revista, e o custo do próprio projeto gráfico e distribuição e a logística dessa distribuição, né? Nós já temos empresas interessadas, assim, já existe já um número de cotas bem encaminhados, né, até por conta dessa articulação com a própria Fiesp, o network do Instituto, enfim, nós temos tido uma aceitação bastante positiva até do mercado em relação à revista, né? e entusiasmo, inclusive, e uma surpresa muito positiva, porque muitos empresários que hoje nós temos visitados para apresentar a revista colocam, nossa, que interessante, isso é muito importante, vai ser, nós vamos contribuir para a construção de uma fonte de informação que nós vamos poder saber, que a gente vai poder contar sempre, né? Então, nossa ideia é que essa revista ela tenha fôlego e sustentabilidade para que o leitor tenha uma expectativa boa de que ele vai ter a cada mês um número que vai ser colocado, vai ser encartado na revista. A ideia nossa também é que a cada 3 meses, já está inclusive incluído nesse projeto, uma pesquisa com esses leitores que vão receber a revista encartada. Então, vai ter uma pesquisa numa amostra, porque são 60 mil exemplares que vão ser viabilizados, né, logo inicialmente. E nós vamos fazer uma amostra São Paulo, Rio e Brasília, para ver a aceitação do leitor, né, em relação à revista, inclusive levantar expectativas que a revista não contemplou ou sugestões, né? E dessa forma a gente também vai conseguindo mapear, de fato, quem seria o leitor de uma revista na qualidade da revista Inclusão. Eu acho que isso vai ajudando também a gente a ir qualificando o projeto, né?
O nosso bate-papo é com a Luísa Russo, ela que é presidente do Instituto Paradigma. A revista Inclusão é um dos projetos do Instituto. Eu queria que a gente falasse, claro, comentasse a respeito dos outros projetos, mas antes a gente falasse um pouquinho da história do Instituto. Como começou o Instituto, com que objetivos, qual a missão?
Então, o Instituto tem uma história que começa nos anos 90 com uma organização do terceiro setor, que foi o que nós chamamos a nossa organização mãe, que é a Associação Brasileira de Apoio Educacional ao Deficiente, trabalhando numa ação direta com a educação de jovens e adultos com deficiência. A partir do início dos anos 90 também, nós começamos a observar que o cenário da inclusão social das pessoas com deficiência começa a trazer novas demandas, novos desafios para a nossa instituição e, por conta até, né, de uma restrição da nossa atuação e do nosso estatuto, foi avaliado que o ideal seria que nós, de fato, partíssemos para um novo desafio, que era criar uma OCIP, né, uma organização que tivesse um caráter também de uma organização não, sem fins lucrativos, mas de fim público, né, para fins públicos, e que nós não atuássemos mais no atendimento direto, mas sim trabalhássemos numa ação de consultoria social, onde nós pudéssemos ampliar, potencializar mais a nossa ação, ajudando, contribuindo para que organizações que já estavam atuando, ou o segmento, né, o setor privado ou o setor público, pudessem contar com a nossa expertise para desenvolver projetos de inclusão. E daí, nesse caso, nós temos aqui dentro do Instituto 3 grandes áreas, né, que são os nossos programas. De inclusão educacional, onde a gente tem prestado consultorias ao poder público, principalmente às redes públicas, no sentido de prepará-las para receber as crianças, os alunos com deficiência, numa proposta de educação inclusiva. Escolas privadas, universidades, enfim, que também têm buscado hoje entender um pouco, né, esse movimento da educação inclusiva. E o programa de inclusão econômica, que é um foco forte, que a gente atua muito, onde nós prestamos consultorias às empresas que hoje estão aí desenvolvendo seus projetos corporativos de inclusão de pessoas com deficiência no quadro funcional por conta da lei de cotas. Nós temos uma ação forte também em parceria com a Fiesp no desenvolvimento do Fórum Permanente de Educação, de Inclusão Econômica, formado por um comitê com grandes empresas de diferentes segmentos, onde nós desenvolvemos plenárias constantes a cada 2 meses, e nessas plenárias nós sempre estamos trazendo práticas, boas práticas que as empresas têm desenvolvido, para um espaço de troca de experiência entre as empresas, Trazemos também conceitos, informações, às vezes vindo do próprio poder público em relação a políticas públicas, legislação, enfim. E dessa forma nós vamos ajudando nesse movimento não só as empresas a assumirem uma velocidade maior, né, na construção do conhecimento a respeito da inclusão econômica, como também aproximando essas empresas para essa troca de experiência permanente. E além do fórum, nós temos um outro trabalho que também hoje tem nos fascinado muito, que é a questão da qualificação profissional das pessoas com deficiência. Então, hoje nós temos trabalhado em parceria tanto com instituições públicas que trabalham hoje com a capacitação profissional das pessoas com deficiência, quanto as empresas, no sentido da gente aproximar essas instituições de capacitação profissional da necessidade das empresas para que a gente consiga criar propostas de qualificação profissional. Então, o Instituto hoje tem trabalhado também na consultoria nas empresas e nesses programas de qualificação profissional para que os adultos hoje ou as pessoas que já estão empregadas consigam crescer, né, nas suas carreiras e consigam fazer seus cursos de capacitação, ou aqueles que ainda precisam ingressar no mercado de trabalho, que tem, muitos deles têm defasagem na escolaridade, não têm uma, vamos dizer, uma profissão ainda de fato, né, desenhada, né, deles serem encaminhados para esses cursos de capacitação e conseguirem se colocar de uma forma mais adequada na empresa. Não colocando a serviço da empresa a sua deficiência só, né, mas colocando suas competências também, né. Outro programa é o programa de inclusão social. Nesse programa de inclusão social, o que nós hoje mais cuidamos é do monitoramento das políticas públicas. Então, o Instituto tem uma participação sempre, nós estamos muito presentes e acompanhando muito de perto políticas públicas que são desenvolvidas tanto do ponto de vista municipal, estadual, quanto federal. Nós acompanhamos, por exemplo, nos últimos 3 anos, o desenvolvimento da Carta do Direito das Pessoas com Deficiência, que foi elaborado pelas Nações Unidas. O Instituto teve presente na ONU nesse período acompanhando esse trabalho. O Brasil agora já é signatário dessa convenção, e a chegada da convenção também acaba trazendo para dentro do país uma série de alinhamentos necessários para se seguir essa convenção. Nós estamos acompanhando, enfim, todos os movimentos das políticas públicas no sentido da gente poder também disseminar essa informação e a questão do direito nas nossas ações nos outros programas. E, além disso, existe também nesse programa de inclusão social uma ação muito forte com famílias e comunidades. Então, nas ações que nós temos, em parceria com as prefeituras, principalmente, quando nós desenvolvemos os programas de inclusão educacional, geralmente nós cuidamos da comunidade escolar, não só da relação professor-aluno. Então, existe uma preocupação nossa em dar subsídios também para a comunidade, principalmente para os pais, para que eles tenham informações e conheçam os direitos que eles possam, de fato, através dessa informação, acessarem os direitos e até mesmo irem atrás dos serviços e dos recursos que a cidade dispõe para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, acho que esses 3 programas, eles têm uma ação matricial. Então, nós não temos ações isoladas, né? Só cada programa desenvolvendo seus projetos, mas os grandes projetos que o Instituto acaba atuando nesse sentido das consultorias, essas 3 áreas se entrelaçam e acabam tendo ações complementares, né? Então, não dá para se falar do trabalho sem falar também dos direitos, né? Sem conhecer um pouco o cenário, o diagnóstico daquela comunidade, né? Enfim, são essas questões todas que vão. A questão da educação, hoje não consegue se falar de empregabilidade sem falar de educação. Então, nesse sentido, os programas vão se complementando e nós vamos conseguindo gerar soluções mais completas para os nossos parceiros, né?
Luísa, eu queria que assim, a gente detalhasse um pouquinho de que maneira vocês fazem essa elaboração dos projetos e prestam esses diversos serviços. Pensando em algumas coisas que você havia comentado com a gente, com os ouvintes, preocupação de que os programas ou qualquer coisa, mesmo com relação à revista, não tem esse tom assistencialista. Vocês levam em consideração, por exemplo, também um outro aspecto, a diversidade cultural. Eu queria que você falasse a respeito disso.
Isso é fundamental. Todos os projetos do Instituto, eles sempre começam com um diagnóstico. Porque um diagnóstico no sentido da gente, de fato, conhecer a realidade em que essa necessidade ou essa demanda está posta. Porque mesmo que venha uma demanda para nós, tanto de uma empresa, por exemplo, ou de uma rede pública de ensino, enfim, qualquer que seja a demanda da inclusão, é necessário que a gente construa um pouco um retrato de contexto. E construir esse retrato, esse contexto, faz com que a gente também consiga compreender melhor as características culturais que estão postas, né? O país é um país diverso. Nós temos, né, várias interpretações, né? Tanto do ponto de vista do país, né, da forma como as cidades estão organizadas, como também do povo, né, da comunidade, das necessidades. Cada comunidade tem sua característica e sua necessidade própria. Então, nós não acreditamos num modelo, num trabalho que tenha um modelo, um produto de prateleira, que você vá lá e traga aquele trabalho, mostre lá o passo a passo e aplica lá o produto de prateleira. Então, para nós é muito importante a construção conjunta. Então, a ação do Instituto, na ação de consultoria, é compreender o contexto da necessidade, né, o porquê nos procuram, e como é que a gente pode ajudar. E na hora que nós, de uma certa forma, equacionamos a nossa forma de auxiliar, nós já construímos uma solução dialética, que não é uma solução que é construída aqui dentro, né, e levada para fora, mas é uma construção que parte, é a construção de uma solução que parte de um modelo dialético, onde o outro tem um papel mais que fundamental, é ele que vive a necessidade, né? Então, a ideia de nós podermos contribuir numa forma de, numa leitura, vamos dizer, mais qualificada ou até mais aprofundada ou mais distanciada, muitas vezes não é nem mais qualificada, até mais distanciada, porque as pessoas estão tão envolvidas naquela demanda e que às vezes ela não consegue se distanciar para poder fazer uma leitura mais adequada desse contexto. Então, esse nosso papel acaba muitas vezes fazendo com que as pessoas possam até olhar com mais segurança e às vezes validar uma leitura que ela já tem ou às vezes complementar com outros dados e conseguir construir uma solução que seja muito própria e muito local. Então, esse é um jeito do Instituto trabalhar, né? Nós nunca trabalhamos com uma fórmula pronta, né? Porque isso não existe, né, no processo de inclusão, né? Acho que esse é o jeito nosso de ser, né?
Luísa, além da revista Inclusão, existem projetos agora para o segundo semestre de 2007, existem coisas importantes que a gente possa destacar para os nossos ouvintes que você queira compartilhar com a gente?
Ah, existem sempre. Olha, eu acho que nós aqui temos até uma situação interessante, que às vezes nós precisamos brecar um pouco a nossa criatividade, porque esse tema é um tema muito estimulante, né? A questão da inclusão hoje é um tema que está posto e é muito estimulante e nos traz constantes desafios, né? E aí esses desafios chegam, né, e de repente nós já estamos lá maquinando novas ideias e buscando parcerias, enfim. Mas eu acho que isso é muito importante porque nós nunca nos sentimos muito parados, né? O processo está sempre adiante. Hoje eu acho que assim, o grande desafio que está posto dentro do Instituto é, um deles é como é que todo esse conhecimento já adquirido de tanto tempo que nós temos, né, de atuação, conhecimentos que nós também compartilhamos com os nossos parceiros, nosso compromisso com a disseminação de toda essa informação. Então, para o segundo semestre, a nossa ideia é também trabalhar mais intensamente essas parcerias que a inclusão está dentro desse foco, que é de criar canais e possibilidades de disseminar a informação que sirva para o segmento educação, para o segmento trabalho, enfim, tudo que a gente tem, de uma certa forma, construído com os nossos parceiros, que também não é uma construção só paradigma, mas é uma construção sempre a mais geralmente mais de quatro mãos, né? E hoje o grande desafio nosso, até junto com as empresas, é trabalhar intensamente a questão da qualificação profissional das pessoas com deficiência. O Instituto tem um projeto bastante interessante agora que vai ser colocado, até estou já soltando algumas coisas para vocês em primeira mão, mas o estabelecimento via o Fórum de Empresa e via nossas parcerias com o setor público, principalmente, com as prefeituras, a Prefeitura de São Paulo, secretarias de Estado e programas públicos de qualificação profissional, é poder juntar essa necessidade do setor privado, que tem essa demanda da qualificação, e do setor público, que pode certificar e proporcionar essa qualificação, e a nossa expertise na inclusão, para que as pessoas com deficiência tenham, de fato, hoje, a partir do semestre que vem, ainda mais ainda, oportunidades de estarem presentes nesses cursos. Com a Fiesp também nós estamos trabalhando a parceria Senai, Fiesp e Paradigma, também nessa perspectiva de trabalhar a questão da qualificação profissional. E a ideia é de tentar fazer esse processo com alto impacto social, né, de possibilidade de incluir essas pessoas o mais máximo possível, e baixo custo, e baixo impacto financeiro. Aí é que está a mágica, né? É difícil, mas é essa equação que hoje a gente tem trabalhado, né? Como é que nós podemos trabalhar? Hoje as empresas estão muito dispostas a investirem nesse desafio, porque elas têm essa necessidade de uma mão de obra qualificada, pronta, né, para responder o perfil que a empresa precisa. Do outro lado, existe hoje ainda um movimento muito tímido da chegada das pessoas com deficiência nos cursos de qualificação profissional, porque ainda esses cursos são especializados, então às vezes existem dificuldades, barreiras, tanto do ponto de vista da acessibilidade arquitetônica, quanto do ponto de vista da acessibilidade pedagógica também. Aí nós podemos ajudar. Então, a nossa ideia é fazer essa mobilização, né? E nós já estamos fazendo essa mobilização, concretamente já existe, né? Existe uma parceria formal do Paradigma com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria Municipal do Trabalho, e que nós já tocamos um processo junto, né? Com empresa, prefeitura e Paradigma, né? Então, a gente ampliar esse modelo, até pensando em consórcios de empresas para qualificação e a entrada desses centros de profissionalização com essa disponibilidade. Nós ajudamos a desatar os nós, né, no sentido de criar as rampas, não só do ponto de vista arquitetônico, mas as rampas subjetivas também, que as pessoas consigam trabalhar e interagir, né, com o universo da deficiência, e aí criar uma energia positiva para que essas pessoas entrem num número cada vez maior, né, para o mercado de uma forma mais respeitosa também, mais qualificada. Hoje, o que nós também acompanhando, né, no programa de inclusão social, a gente acompanha muito o perfil e os números, né, os índices de inclusão econômica dos profissionais com deficiência, e a gente percebe ainda a grande dificuldade dessas pessoas ascenderem nas suas carreiras, né? Porque geralmente as empresas colocam à disposição dessas pessoas, cargos operacionais, independente do perfil de escolaridade que essas pessoas tenham. Primeiro porque ainda não se sabe, né, existem as barreiras, pouca informação em relação à inclusão e até as dificuldades ainda das empresas interagirem, né, com essas pessoas. Mas também existem hoje empresas que estão querendo, e de verdade, de fato, investirem no desenvolvimento dessas pessoas para saírem desse lugar e irem ocupando outros cargos dentro da empresa, né? E aí, nessa hora, é só a educação que resolve, né? Investir na capacitação. E esse é o nosso desafio para o semestre que vem.
Luísa, para a gente finalizar o nosso bate-papo, os nossos ouvintes aí, de repente empresários, ou prefeitos, as pessoas que quiserem, de alguma maneira, conhecer mais o Instituto Paradigma, os projetos, a gente está em São Paulo, né? Eu queria que você falasse a respeito disso. Tem site, telefone, existe essa possibilidade? E-mail, por favor.
Olha, nosso site é www.institutoparadigma.org.br. No site a gente tem as informações todas das parcerias, programas, enfim. O nosso telefone é 5090-0075 e nós estamos em São Paulo, então é 11, né? O código é 11.
Foi um prazer realmente ter conversado com você. Sucesso com a revista Inclusão e com todos os projetos aí. Obrigada por ter recebido a gente. Super, super obrigada.
Obrigada a vocês pela oportunidade de poder falar sobre o tema. E nós estamos aqui disponíveis. E a hora que vocês precisarem, estamos aí. Obrigada.
Responsabilidade social. Essa causa você pode ajudar.
Uma realização Podcast em Brasil.